conversa com o reitor.
Olá, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo e também assistindo pelo Facebook. Este é mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje teremos aqui mais três alunos brilhantes, três alunos que são artistas, que são, além das suas atividades normais, de trabalhar, estudar, também manifestam a sua cultura e nos enviaram o seu minuto de talento. Claro que tem muito mais talento que um minuto, mas os seus talentos estão aqui demonstrados. Nós vamos conversar com a Luana, o Tony e o Jonatas. E agradeço o Everton aí por estar nos ajudando. Começamos com a Luana, primeiro, para dar o seu bom dia, fazer esse cumprimento e dizer onde você está, Luana, que curso você faz.
Bom dia a todos. Como ele disse, meu nome é Luana Ferrari. Eu moro em Francisco Alves, mas como a minha cidade não tem polo, eu estudo no Ipurana, cidade aqui vizinha, e eu curso licenciatura em artes visuais.
Legal. E o curso de licenciatura em artes visuais, as pessoas podem pensar assim, mas como que você faz um curso à distância de artes visuais? Que é uma coisa assim que precisa botar a mão na massa, a pessoa precisa estar te ajudando, te auxiliando. Como que é para você o curso? Em termos de
Olha,
facilidade, dificuldade.
é que assim, se a gente tem alguma dúvida em relação às aulas, alguma coisa, né, temos lá a tutoria para poder estar perguntando. E o Paulo sempre está auxiliando, às vezes eu tenho algumas dúvidas, aí eles entram em contato com o Curitiba e já me passa certinho. E eles passam bastante assim, exercício, sabe, para a gente fazer desenho, achura, essas coisas. E é uma coisa, né, na minha área e eu adoro muito.
Ah, legal. Então você as aulas, né, práticas, porque claro, né, você artes visuais você vai precisar transformar isso em um produto, uma produção tua, né? E essas as aulas da parte prática, você acha que estão te atendendo na tua expectativa, naquilo que você esperava do curso?
Sim, então sim, estou adorando tudo.
Quanto tempo de curso você já tem? Quanto você
Eu iniciei esse ano, tenho 6 meses apenas.
Em 6 meses, você começou esse ano, então. Já fez um módulo inteiro, então, né? Já está no
Já.
segundo módulo, quer dizer, você já tem currículo. Tá? Você já pode puxar um histórico lá e dizer, ó, eu já fiz quatro disciplinas aqui, já tenho aí um currículo para mostrar. Porque essa estrutura dos nossos cursos de 3 módulos por ano, elas permitem esse tipo de situação, né? Principalmente para aqueles que querem de alguma forma expor seu trabalho ou ir levar para a empresa seu currículo, já vai acrescentando no currículo lá que você já tem aquelas competências ali, você já está formada nelas, né? Legal, Luana, obrigado. Vamos para o Tony, então, que o Tony entrou em segundo lugar aqui na nossa tela. Fala aí, Tony.
Fala, galera, bom dia para todos. Na verdade, sou de Brasília, mas mudei recentemente para Recife, então estou cursando aqui. Faço análise e desenvolvimento de sistema. Ultimamente, assim, não tem como falar muito do polo por causa da pandemia, então tá mais online mesmo. Mas é um curso fantástico. Eu já era apaixonado por tecnologia desde antes. Sou formado em outra área, trabalhei bastante tempo numa outra área e de vez em quando me deparava com algo de tecnologia e sempre fui muito curioso. Sou apaixonado por aprender. Tudo que é novo me encanta e com tecnologia não foi diferente. Então, assim, fui me maravilhando com esse mundo e resolvi cair de cabeça, entrar de cabeça e ir a fundo mesmo, até porque, como a gente havia falado previamente, eu tenho um projeto de sair do país e hoje é uma área que está em expansão, né? Hoje quase tudo é tecnologia, é o IoT, a internet das coisas, né? Tanto é que a gente está no momento aqui que sem tecnologia seria praticamente impossível. E a Uninter me propiciou oportunidade. É uma plataforma de aprendizado muito boa, a parte de EAD, tanto é que a nota no MEC não é baixa, há de se reconhecer isso. E os professores, assim, são muito bons. O suporte, como o professor havia falado, acho que na minha área é mais fácil, porque como é tecnologia, então esse feedback da tutoria e a forma como funciona a plataforma online já é bem familiarizada. naquilo que eu faço. Já me familiarizo bem com toda essa estrutura e tenho atendido satisfatoriamente as minhas expectativas. E muito em breve eu possa estar aí com o diploma na mão. E se Deus quiser, já fiz um outro curso na Uninter, eu formei inclusive, e não pude na formatura. Então, quem sabe nessa segunda eu consiga ir aí.
Qual o curso que você fez conosco, Jean?
Eu fiz marketing.
Ah, você fez marketing. Marketing e foi para a ADS, então, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né?
Exatamente.
Está formando já? Quase?
Ano que vem.
Mais um ano.
Meio do ano que vem, Na verdade, acho que julho, agosto, mais ou menos.
Ah, legal. Que bom, sucesso aí para você, que você realize teus sonhos aí. Tecnologia sempre é demandada em qualquer região do mundo e você vai poder escolher aí certamente o teu destino, o futuro.
Espero.
Em outros continentes aí, né? Poxa, ficamos felizes aí. Mande notícias para a gente aí depois, tá?
Com certeza, professor.
Bom, nos deixe informados aí. A gente gosta muito de saber, inclusive usamos aí exemplos, né, de nossos alunos para mostrar aos outros alunos o que é possível, né? A gente tenta sempre divulgar que os nossos alunos ou ex-alunos estão fazendo aí pelo mundo afora. Tem muitos exemplos aí. Muito legal, Tony.
Professor, se me permite...
Claro.
Desculpa, gente, interrompi, mas se me permite, eu queria, inclusive, sugerir uma situação, não sei se a Uninter faz, mas a gente, de repente, podia fazer em algum momento o encontro de ex-alunos da EAD, no próprio campus em Curitiba.
Nós já trouxemos alunos aqui diversas vezes, né, e o foco foi nos alunos que tiveram notas no ENAD, né? Alunos que tiveram uma nota elevada no ENAD, mas sempre trazemos. Quando alguém fica em primeiro lugar, então, no ENAD, no seu curso, a gente sempre traz para Curitiba e faz questão de, né, de ter aqui, de que venha conhecer a instituição. Mas, sim, é meio difícil a gente convidar todos os egressos. A gente tem aí uns 200 mil, né, para um pouco mais, mas agora, inclusive, estamos aí com uma pesquisa com os egressos para entender o que acontece com nossos ex-alunos, né? O que nós contribuímos ou como nós contribuímos aí para a sua evolução, o seu crescimento pessoal e profissional. A gente sempre faz, todo ano a gente faz uma pesquisa nesse sentido. Temos uma página aí dentro da uninter.com dos egressos e a gente encaminha daí e-mail, encaminha WhatsApp, enfim, para que participem e contem para a gente o que está acontecendo, né, na sua vida. E isso, inclusive, é cobrado da gente pelo próprio MEC. Quando o MEC vem aqui visitar a instituição para fazer qualquer tipo de avaliação de curso ou mesmo de recredenciamento da estrutura nossa institucional, eles nos perguntam como é que vocês estão se relacionando com os seus egressos, o que aconteceu com eles. E a gente tem que mostrar, né, essa... E não é só pelo MEC, é por nós também. Nós gostamos de saber o que está acontecendo com vocês, na sua vida. Não é? Mas é uma boa dica aí. Vamos está anotado aqui. Obrigado pela dica. Vamos em frente. Jonatas, fala um pouco, Jonatas, para nós.
Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu sou o Jonatas Pedrinho, eu estou em Rio Claro, interior de São Paulo. Sou aluno de engenharia de produção. Assim como o Tony, eu também fiz aluno, já havia feito logística já, pelo Uninter mesmo. Gostando muito do curso. Existia, acho que não existe mais, mas existia no mercado aí uma certa. Um certo preconceito no passado, quanto a engenharia à distância, né? Mas eu posso dizer que o curso, ele atende a todas as expectativas, é um curso forte, é um curso que exige bastante do aluno, o aprendizado, o conteúdo é bem aplicado, e eu já estou há quase um ano e meio na engenharia, né? Mas eu já fui para a UDI, e para mim, a distância é a solução do meu problema, porque eu tenho dois filhos, sou casado, tenho dois filhos, e para eu deixar a minha casa à noite, para ir fazer um curso presencial, é bastante complicado. Então, para mim, está sendo muito bom essa modalidade de ensino. Eu trabalho já na área, né? Eu trabalho na área de suprimento. E ambos os cursos me trouxeram um aprendizado, estão me trazendo, né? Um aprendizado enorme e se aplica totalmente na minha área de atuação.
Legal. Engenharia de produção é um curso fantástico, né? Vocês sabem que engenharia de produção você pode trabalhar montando linhas de produção numa panificadora, por exemplo, na área de serviços. Ele se aplica assim como uma luva em todas as áreas. Não acho que curso que mais se aplique na realidade, né, das empresas do que engenharia de produção. Eu sou, inclusive, suspeito para falar que eu tenho mestrado e doutorado em engenharia de produção, e então tem esse lado de entender assim, que é um curso que se aplica mesmo assim, se amolda, né, diferentes realidades das empresas. E não é fácil de fazer, não, Jonatas. Nenhum é fácil de fazer, né? Nem artes visuais, né? Nem ADS, enfim, principalmente na EAD, onde nós temos uma grande dificuldade nas pessoas em conseguir se adequar à modalidade, né? A gente faz aqui um esforço enorme no começo para, não sei, acho que a Luana, você já está um ano e meio, o Tony já é mais antigo também. A Luana, quando você entrou, começou esse ano, você teve contatos da equipe de Curitiba, o pessoal te procurou para conversar com você sobre o teu curso, sobre como fazer a IAD de uma forma geral, ou você não recebeu nenhum contato?
No próprio AVA tem, né, um videozinho explicando mais ou menos como estudar IAD.
Mas eu vou puxar a orelha do pessoal, porque para a determinação é o seguinte: nós temos uma área aqui, que é a CMA, né, que você viu esses vídeos de como estudar IAD, etc., Central de Mediação, e todos os nossos alunos têm que ser contatados quando entram. Tem que ser
se eu não me engano, teve uma aula inaugural também, mas aí foi do polo daqui, né?
Não, a aula inaugural é menos uma coisa. Você veja como a gente se preocupa, né? Tem a aula inaugural que o polo faz, tem como estudar em EAD, e a nossa equipe daqui tem que fazer contato também com os alunos. A gente não consegue fazer com 100% dos alunos, né? Mas o nosso pessoal se esforça muito nesse sentido, porque vocês têm que receber uma orientação inicial em como, né? Mas conversar com as pessoas, entender que tem pessoas do lado de cá também, né? Vocês não são um número, né? Para nós, vocês são pessoas que estão aí se esforçando muito e precisam entender, saber, ter a percepção que pertencem a uma instituição de ensino superior e com mais de 250 mil alunos espalhados no Brasil inteiro, né? Vocês estão vendo aí os exemplos, né, dos seus colegas, e nós sabemos que não é fácil. Precisa de muita perseverança, muita resiliência para dar continuidade ao curso, e por isso eu dou aqui parabéns a vocês aí por essa condução dos seus cursos, ok? Muito bem, hora do show. Vamos começar com a Luana. A Luana, então, nós vamos mostrar o vídeo da Luana, e ela tem também aí mais duas produções artísticas aí para nos mostrar. Ela vai colocar na frente da câmera aí para que a gente possa ver, então. Bárbara, está na agulha aí, como se fala na gíria, o vídeo da Luana? Vamos esperar um pouquinho, aí, lá vindo.
Como ficou o desenho. E também vou aproveitar e mostrar para vocês alguns desenhos que eu já tenho feito. Que eu faço e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.
Legal, ficou muito simpática aí no vídeo. Agora mostra os que você tem aí mais recentes também, por favor.
Um que eu fiz recentemente até foi pro portfólio da faculdade, que foi esse aqui. Deixa eu ver se consigo focar certinho. Tá pegando sol. Eu usei 3 objetos das linguagens artísticas, né? Então, a tela representando a pintura, a sapatilha representando a dança e o violão representando a música. E daí eu fiz este outro recentemente, fiz o Taj Mahal e um casal na frente.
É, legal.
É que eu tô pesquisando, assim, esses, tipo, Taj Mahal, o Coliseu. Até no vídeo tinha um da Torre de Pisa e um da Torre Eiffel. Eu quero pegar, sabe, esses monumentos, assim, as belezas da arquitetura e fazer um desenho de cada um e colocar alguma pessoa na frente.
Legal. Vamos esperar que você brevemente esteja lá, né, em loco para fazer a tua arte, né, na frente dos monumentos aí da humanidade, né? Muito legal. Parabéns, Luana, pela tua...
Obrigada.
Tua arte aí. Ok? Tony?
Opa! Puxa. Meu ukulele acabou de quebrar todas as cordas aqui, pessoal.
Brincadeira. Quebrou as cordas? Bárbara, tem que pôr ele inteiro na tela, por favor. Vamos pôr o... Tony vai tocar um...
Vou tocar uma música que eu publiquei lá no YouTube da rádio. É uma música do Scorpions. Mas assim, faltou o Jonatas aí fazer um dueto comigo na flauta, né?
Ah, só uma lembrança que os vídeos estarão logo abaixo no Facebook. A Bárbara vai disponibilizar os vídeos para que as pessoas aí possam depois ver novamente, né, os vídeos originais que você encaminhado.
Legal. Professor, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa da Uninter, viu? Esse lado de mais humano da arte aí, de dar uma oportunidade para os alunos se expressarem. Eu costumo dizer que tanto a pintura da Luana, quanto a música, quanto o movimento, quanto formas, essas formas de expressões na arte chegam a lugares em que palavras não chegam. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Vamos lá de música então, né?
Vamos lá. Não é fácil, hein? Essa música neste instrumento do ukulele não é fácil de tocar. Imagino a dificuldade aí.
Na verdade, eu sou pianista, pessoal. Eu sou meio que instrumentista E aí eu quis transportar para o ukulele uma versão diferente, porque quase não se vê esse estilo de música tocado no ukulele, né? É um instrumento mais havaiano, a levada, a pegada é outra, a vibe é outra, mas eu quis arriscar.
É, de fato, é por isso que eu estou dizendo que não é fácil de ver, não, porque o ukulele é mais um instrumento havaiano, mais a música mais rápida, assim, né? Mais de acompanhamento, de batida rápida, né? E você trouxe aí para um solo muito interessante. Poxa, parabéns.
Obrigado,
bom,
professor.
O Jonathan é músico aí, ele pode nos... Muito legal.
Parabéns.
Vamos ver. Bom. Foi bom, Jonathan.
Parabéns para o Tony também.
Valeu, Jonathan.
Vamos agora ouvir, então, ou assistir, né, ao vídeo do Jonathan. Agora está com a Bárbara aí, os comandos da ferramenta. Opa, volta lá, Bárbara, no começo. Queremos ouvir inteiro. Acho que a Bárbara continuou com... Já tinha testado e continuou. Consegue colocar inteiro, Bárbara? Depois você vai explicar como é que você faz isso, né, João? Vamos ver se a Bárbara retoma. Isso, vindo. Isso, Jonathan. Você pode virar uma orquestra, é isso?
É, tem aplicativos que unem, né, as partes aí, primeira, segunda, flauta. Esse aplicativo, que eu é um gratuito pelo celular mesmo, e eu consigo até quatro partes eu consigo fazer gratuitamente. Mas tem aplicativos aí que fazem muito mais, né? É um prazer enorme, né, a música pra gente, é algo que nos traz, o Tony também como músico aí, nos traz satisfação, né, no momento de às vezes dar uma parada e pegar um instrumento, tocar. Eu toco desde meus 9 anos de idade, então para mim é muito prazeroso isso aí. Meus dois filhos também são músicos, tá?
Parabéns, mano.
Parabéns mesmo. Poxa, temos aí três artistas aí. Parabéns a todos. Vamos, eu tenho aqui uma enquete que eu estou fazendo com os nossos alunos e gostaria de ouvir a opinião de vocês também. É, nós temos uma demanda aqui no sentido de que somos questionados muitas vezes, inclusive internamente, por uma área nossa de sustentabilidade, em relação ao volume de papel que nós utilizamos aqui para efeito de impressão dos nossos livros. Nós sabemos o quão é importante, né, essa metodologia que nós temos. Temos uma editora aqui que produz 200 livros, 200 títulos diferentes por ano, para vocês terem uma ideia. É uma das maiores editoras do país em termos de produção de livros, né? É, claro que tem as maiores, porque estão há mais tempo aí, né, produzindo e criando seus livros, seus produtos. Mas a InterSaberes, que é a nossa editora, ela tem uma produção fantástica aí em todas as áreas, né? E mesmo assim, nós somos obrigados a usar bibliotecas virtuais, como é o caso da Pearson, não sei se vocês utilizam, também minha biblioteca, né, para efeito de utilização de livros digitais, que nós não conseguimos ter todos os livros de todos os cursos, de todas as disciplinas dentro da nossa editora. Você não consegue dar conta disso. Mas nós estamos aqui numa cruzada de redução da utilização de papel. Eu, por exemplo, aqui já não imprimo nada há 4 meses. Estou isolado há 4 meses. Na verdade, imprimi ali um documentozinho só, mas eu assino meus documentos aqui na tela do computador, tem assinatura digital, e o pessoal não está imprimindo mais há um bom tempo. Então, já avisei o pessoal aí da reitoria, papel zero. Né? A gente vai... Estamos com essa meta. Em relação aos livros, nós estamos num impasse. Por quê? Nós já temos muitas disciplinas, como é o caso da área de tecnologia, do Tony, em que não tem sentido você escrever um livro, imprimir em papel, mandar para o aluno, porque ele vai se desatualizar muito rapidamente na grande maioria das disciplinas. Já na área de artes, não é tão válido isso, porque os livros que são base para a área de arte, nós sabemos que são importantes no sentido de que o aluno tenha em mãos ali para fazer o seu estudo, né? No computador ou no celular não é a mesma coisa. Apesar de termos agora o Libri, que é a ferramenta de leitura, né? E é um aplicativo nosso também para leitura de forma mais responsiva, né? Você consegue mexer na letra, tá bom, vocês conhecem isso. Mas a nossa dúvida maior é assim, devemos continuar enviando os livros que nós estamos enviando hoje para os alunos, fisicamente, em papel, ou vamos reduzindo isso progressivamente para evitarmos o consumo de papel e investirmos mais na questão da tecnologia do uso desses livros, e sabemos que a área de educação, por exemplo, nas licenciaturas, o pessoal adora os livros físicos, né? Eles vibram quando recebem os livros físicos. E nós já perguntamos aqui, ninguém quer abrir mão dos seus livros, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês aí, começando pela Luana, primeiro as damas, né, em relação a o que você tem recebido livros físicos e o que você acha dos livros.
Então, sou meio suspeita para falar, né? Dá para ver aqui atrás aí, o tanto de livro que tem aqui. Olha, na minha opinião, assim, eu particularmente prefiro livro físico. Eu sei que temos que cuidar do planeta e tudo, mas é que, não sei, desde a primeira impressão do livro, lá em 1455, sabe? Passamos por evolução, as pessoas mudaram, roupas mudaram, a arte mudou, né? O homem foi para a lua e o livro continua sendo livro. Então, eu acho que é uma coisa mais nostálgica, sabe? E, sei lá, conecta o mundo, porque tenho certeza que tem lugares hoje que tem pessoas que não sabem o que é um celular, uma tecnologia, mas sabem o que é o livro, entende? Então, eu acho que é algo que temos em comum com outras raças, outras etnias, e sei lá, eu prefiro o livro físico, pegar ele na mão, sentir ele.
Você tem recebido livros das suas disciplinas? Agora do...
Tenho.
Peso módulo. Tá? E gosta, tem, você gosta dos livros, então você já deixou expresso isso, né?
Sim.
Eu já marquei aqui, que eu vou fazendo minha enquete aqui, já estou marcando, né? E estou aqui anotando. Legal. Vamos ouvir o Tony. Você recebe no teu curso livros físicos, Tony?
Não, no meu é tudo online, tudo digital. Na verdade, assim, eu até prefiro, eu acho que eu sou a outra ponta do fio aí dessa discussão, ao contrário da Luana. É claro, os livros físicos têm seus valores, mas assim, o digital você tem vantagens que você não tem no livro físico. Por exemplo, se você quiser procurar um termo, uma palavra, um texto específico em um livro, você vai ter que folhear bastante. No digital você digita na busca e tá lá. Fora hoje com a introdução da nuvem, onde você consegue acessar tudo de qualquer lugar, você estuda, faz as suas anotações do próprio PDF digital, e daqui a pouco você vai, em qualquer lugar você consegue acessar, buscar de volta, bater uma curiosidade, você já pega de novo, anota. Eu, assim, prefiro, claro, digital. Até porque eu quase não tenho muita coisa também impresso ou muita coisa em casa. É tudo digital e tudo na nuvem.
Tá certo. Tem que fazer, né? tem que dar o tom aí da tua profissão. Mas uma grande diferença, digamos assim, do que nós tínhamos e que nós estamos tendo a partir deste ano, é que todos os nossos livros estão sendo transformados, saindo daquele PDF tradicional, se bem que já não era mais o PDF, aquele durão, né? Já tinha lá alguns recursos. Mas agora nós estamos mudando, passando todos os nossos livros para EPUB, né? Permitindo, então, uma leitura e uma interação com o livro bem maior, né? E a produção dos novos livros, eles virão também com mais tecnologia embarcada, né? Com hiperlinks, com vídeos, áudios, etc., que é o futuro aí na questão do livro digital. No impresso, obviamente, né, vai ter lá só os links, hiperlinks impressos, claro, vão ter que digitar, né, copiar, dar Ctrl-C, Ctrl-V e tal para entrar, mas é uma tecnologia que está andando em paralelo, né? Nós temos a tentativa de ofertar para os alunos as duas formas, né, tanto no digital quanto no físico, não para todas as disciplinas. Para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje trabalhando com 50% das nossas disciplinas com livros físicos. Então, nós temos aí algo perto de 3 mil disciplinas e 1.500 delas estão com livros físicos dando suporte, né, que são encaminhados ainda aos alunos. Tá? E você, Jonatas?
Professor, só antes de Jonatas, me desculpa a interrupção novamente, eu só tenho um apelo, assim, uma das coisas que, eu não sei se outros alunos têm dificuldade, mas eu senti um pouquinho de dificuldade. Quando a Uninter lança as aulas, junto com as aulas na plataforma, vem um resumo da aula, né, em PDF e os slides. Eu acredito que seja alguma publicadora que faça a digitalização, enfim. Muitos dos slides que os professores usam, que são coloridos e em tamanho normal, quando eles são convertidos, vem 4 slides por folha e vem preto e branco. Então, muitas das vezes, links ou imagens ou gráficos que são importantes, como eles eram coloridos no original, quando foi convertido, eles praticamente ficam invisíveis no slide normal. E aí, se a Uninter pudesse publicar esses slides originais, em PDF, mas no tamanho, pelo menos na cor, eu acho que já ajudaria bastante, porque às vezes tem dados que só tem no slide, que o professor usou, que você não consegue acessar em outro lugar, e ele fica, de certa forma, inacessível, porque fica ilegível nessa conversão aí, na digitalização.
Bem, olha, nunca me falaram isso. Nunca nos colocaram essa dificuldade. Para mim é novidade, Vou conversar já com o nosso pessoal da editora, porque não é gente de fora, não. É o nosso pessoal mesmo que faz. Isso é tudo feito em casa. A não ser quando nós precisamos de alguma animação, alguma coisa assim diferente, e aí nós contratamos empresas, né, para fazer. Mas os slides, não. Nós temos uma área aqui muito grande de produção de materiais didáticos, onde as rotas são construídas a partir do trabalho do professor, e fica junto com a editora InterSaberes, inclusive está dentro da... É acadêmico, meio complicado isso, mas funciona bem assim. É dentro da área acadêmica, mas está junto com a editora InterSaberes, né, que faz a gestão dessa produção de materiais toda. Vou falar já com a nossa gestora aí da área e pedir uma atenção nesse sentido. Obrigado,
certo,
aí. Obrigado, Tony. Boa sugestão. Mais alguma coisa? Mais alguma ideia?
Não, só isso mesmo. Eu já tinha mencionado na tutoria sobre esse problema, mas tranquilo.
Não,
era só essa observação.
Porque nós estamos, inclusive, agora mudando a rota de aprendizagem. Nós estamos deixando-a mais interativa, mais lúdica, né, com mais recursos. Foi esse pessoal aí, os nossos designers aí, que propuseram. Olha, vamos fazer um negócio melhor aqui, mais reposicionar o vídeo, não sei o quê, papapá, links. E essa tua observação eu não tinha tido da parte dele. Já está aqui, já vou falar com o nosso pessoal lá. Jonathan, e o livro?
Então, a respeito do livro, eu ainda estou um pouco caluando. Eu, quando fiz o disco, eu recebia todos os livros, né? Eu sou, para mim, manusear o livro, ele é essa coisa lúdica, ele é mais, pro meu aprendizado, ele é melhor. Na engenharia, eu não recebo os livros físicos. Então, eu estou já me adequando, né, à biblioteca virtual, mas ainda para mim o livro, ele é ter o livro na mão. Tem algumas matérias que, como o professor mesmo disse, a atualização dela é muito rápida, então nem faz muito sentido, né? Mas algumas outras, como física, como algumas da área de matemática mesmo, é coisa que muda pouco, né? E seria interessante ter o livro na mão ali, e ludicamente utilizá-lo, manuseá-lo, é bacana.
Faz parte da nossa cultura, né? Essa coisa do livro, não adianta, né? Quando passa na frente de uma livraria, tem que entrar para ver se tem alguma coisa nova, tem que ter alguma inovação ali. E vocês têm razão. Mas, assim, a ideia é... Oi? Desculpa, pode falar.
É até um paradoxo. Eu sou uma pessoa de pouco papel. Eu não gosto muito de papel, né? Mas o livro em si é uma coisa que me ajuda muito. O livro didático, ter ele na mão, para mim, ajuda bastante.
E ajuda muito os nossos alunos. Nós temos alunos em situações precaríssimas. Mandamos uma equipe fazer uma matéria. Se vocês procurarem aí no Ninter Notícias, vocês vão achar. Numa ilha que fica lá no arquipélago de Marajó, chama-se Afuá. Afuá é uma ilha muito famosa por um festival de camarão que tem lá, e eu nunca consegui ir no festival. Quando eu fui lá para Macapá, porque apesar de ser no Pará, né, aí Marajó, a ilha de Afuá fica de frente para Macapá, né? Então o acesso para essa ilha é rápido por Macapá. E eu já estive em Macapá algumas vezes, fui dar aulas, fui, né, fazer atividades lá, e nunca consegui conciliar com o Festival do Camarão lá em Afuá. Mas nós mandamos uma equipe lá do Ninter Notícias, e é uma ilha impressionante, assim, não tem veículos, né? As pessoas se locomovem, tem uma espécie de uma charrete com pedais, muita palafita, e os nossos alunos lá têm muita dificuldade com relação à internet, mas eles têm que se deslocar, então, até Macapá, e a nossa gestora do polo lá, a Glória, grava as aulas, né? Baixa as nossas aulas, passa para dispositivos, pendrive, enfim, e aí entrega para os alunos e eles vão estudando. E o livro físico, nesse caso, é um grande companheiro desses alunos, né? A gente tem fotos de aluno estudando a base de Lampião, sabe? A energia lá não funciona 24 horas, né? Eles têm um horário para ligar os geradores de energia e desligar. Então, imaginem a dificuldade que essas pessoas passam comparativamente à nossa vida. Quando a gente vai lá e vê a coisa acontecendo em loco, a gente entende que eles têm essa vida bem organizadinha, funcionando legal. Mas o Brasil é uma coisa assim, impressionante em termos de diferenças. E o nosso direcionamento aqui sempre foi: quanto mais recursos nós conseguimos entregar para os nossos alunos em diferentes formas, em diferentes modais, a gente tem que continuar. Então, o livro físico, a minha defesa também é para mantê-lo, principalmente em algumas áreas onde ele é essencial, já não tanto na tecnologia, as engenharias também, o pessoal já optou por não trabalhar tanto com livros físicos, até para mantê-los atualizados, é muito mais fácil, né, atualizar materiais no digital, e isso é um grande recurso que nós temos hoje. Mas nós não esquecemos também das pessoas que têm essa grande dificuldade de acesso Hoje há energia, que dirá tecnologia, né, de banda larga, enfim. E isso não é muito longe, não. Não precisa nem ir até lá, no extremo norte do Brasil. Às vezes está aqui do nosso lado, próximo em cidades menores, né? As pessoas têm muita dificuldade ainda de acessar. Apesar de que a gente sabe que um aplicativo, por exemplo, no celular, como é o caso aí do Liberty, ele ajuda bastante. Mas já me mostraram que ele é bom, mas você tem que desligar todo o resto, né? Não dá para estar ligado WhatsApp, não dá para estar ligado qualquer outra coisa no Liberty que vai atrapalhar a tua leitura, né? Tem que estar só ele funcionando ali, porque vai começar a entrar mensagem, você vai querer começar a ver a mensagem, já vai perder a concentração, já não vai ler. Enfim, quero deixar agora os microfones abertos aí para vocês, suas palavras finais, sua despedida, começando pela Luana.
Bom, quero agradecer a oportunidade, né, de ter mostrado meus desenhos. E eu estou gostando muito do curso também, né? Porque história, também tem história, sabe? Eu gosto muito. E o livro também, continua o livro, porque o meu curso também tem muita, sabe, pintura, escultura, essas coisas. E daí vem lá, sabe, a foto, que nem o Tony disse no slide, que vem pra gente em PDF, tá preto e branco. Mas daí no livro ele tá coloridinho, e daí eu fico observando mais o livro. E é isso aí, eu tô adorando o curso. E tchau pra vocês. Obrigada.
Obrigado, Luana. Tony?
Eu acho que, só finalizando, acho que vale pontuar também, professor, que há de se considerar que a forma de aprendizado de uma pessoa para outra é diferente, né? Dependente, às vezes, do acesso, tem gente que se dá melhor com a parte digital, tem gente que se dá melhor com o livro físico propriamente dito, e tem áreas como a da Luana que eu acho que é imprescindível o livro físico, e assim vai. Mas, de qualquer forma, queria agradecer pela oportunidade, pelo convite e pelo privilégio de conhecer o professor Benhu, a Luana, a Jonatas e acho que tantos outros alunos que vocês não conhecem, mas o senhor não sabe, professor, a gente tem um grupo da nossa área, acho que envolve uns 3 cursos, que é nacional. A gente tem um grupo no WhatsApp gigantesco e a gente consegue trocar ideia, é um grupo muito animado e a gente consegue desenvolver bastante lá. Então, uma outra comunidade extra aí, que a Uninter tem, que talvez nem saiba, mas o grupo é fantástico e ajuda bastante. Legal. Então, um abraço para toda essa galera do grupo do WhatsApp, para todos os alunos da Uninter espalhados aí pelo Brasil e imagino que até fora do país também.
E aí, Jonatas? Obrigado, Tony.
Também gostaria de... Também quero agradecer essa oportunidade e parabenizar pela iniciativa, que eu achei fantástico. Eu vi vários vídeos lá que foram postados, eu só curti vários vídeos também. Falar que o curso... muito bom. Nós, em engenharia, também temos um grupo de WhatsApp enorme lá, fantástico, troca muito. Pessoal animado. Também quero deixar um abraço pro pessoal do grupo do WhatsApp de engenharia. Também gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer o professor, a Luana, o Tony, meu talento, seu. Achei fantástico esse curso da Luana. A minha menina, ela ama desenho. E no futuro aí, já está anotado aqui. Um abraço para todo mundo.
Valeu, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês também. Luana, Jonatas, Tony. Foi uma alegria muito grande. É, ainda vai ser esse registro, né, da presença de vocês aqui conosco. É isso que motiva o nosso trabalho aqui. Tá? Tenho certeza de que tudo que nós fazemos aqui, pensando sempre em melhorar os nossos processos e na aprendizagem de vocês. E nós sabemos o quanto isso impacta a vida de cada um. E temos consciência plena disso. A nossa instituição é uma instituição humana, ela tem características bem fortes nesta questão de considerar cada um de vocês como uma pessoa, um ser humano e não somente um número. Muito sucesso a vocês aí na sua vida pessoal, profissional. Mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Everton, à Bárbara e aos demais que nos ajudaram aí a mais este programa. Quero deixar aqui um forte abraço a todos e tenham um excelente final de semana. Nos vemos pronto. Certeza. E todo mundo com saúde. Forte abraço. Obrigado pela presença.
Conversa com o Reitor.